Boa tarde, pessoal. Para começar, vou compor a mesa aqui, vou chamar nossos palestrantes ou debatedores, assim como vocês queiram nomear. Por favor, o senhor Ernesto Preciado, ele é diretor do sistema do cálculo lá do STI, da Secretaria do Tesouro Nacional. Vou chamar também aqui o prefeito Paulo Bonfim, de Juazeiro, na Bahia, representando aqui o jurisdicionado. E gostaria também de te convidar o auditor do Tribunal de Contas do município, o Vitor Maciel, e a professora pós-graduada e pós-doc em contabilidade, a professora Diana Lima, por favor.
Gente, o Marcos é aquela pessoa que quando você liga na CNM para tirar dúvida de contabilidade municipal, é ele que atende você. Então, Marcos, venha também. Então, boa tarde, pessoal. Como diz o Marcos, a gente sabe aí da concorrência, né? A gente tem aqui o privilégio de ter o ministro Sérgio Moro também na marcha. Mas essa audiência também está sendo gravada, então a gente espera que a informação chegue na ponta, né, para quem, inclusive, não está aqui na arena presencialmente. Mas a gente vai falar de um tema que é muito caro para o prefeito, muito caro para o gestor municipal, que é a questão da prestação de contas e responsabilização, né? Para tanto, a gente fez uma cartilha. Essa cartilha está no kit que vocês receberam. O nome é Accountability na Gestão Municipal, Prestação de Contas e Responsabilização. E a gente também preparou um material digital, aquele QR Code, que eu peço que vocês façam chegar nos contadores, sejam eles do quadro, sejam eles terceirizados, toda a equipe que trabalha com prestação de contas no município, que está ali auxiliando o prefeito. Prestação de contas é uma coisa muito complicada, muito burocrática. Nós temos, via Confederação Nacional de Municípios, feito muitas demandas no governo. Nós temos um governo muito centralizado no Brasil, em que pese o Pacto Federativo, em que pese o modelo federativo brasileiro. Então, é top-down, a gente tem essas regras instituídas no governo central. Isso é uma característica que é dada pelo modelo legal brasileiro. A lei de responsabilidade fiscal, ela fala da criação do Conselho de Gestão Fiscal para definir regras, mas o fato é que esse conselho ainda não foi criado, portanto, nós temos o Tesouro Nacional definindo essas regras como órgão central de contabilidade da União e com a prerrogativa de decidir essas regras. Regras essas que os senhores e as senhoras devem observar diuturnamente na execução dos recursos que recebem, sejam eles federais, sejam os próprios recursos do município, né? Aqui na cartilha nós tratamos de várias temáticas, eu vou só abrir aqui o sumário para fazer justiça ao material que nós desenvolvemos. Então, basicamente, a gente vem falando o que é essa responsabilização, como ela alcança o prefeito do ponto de vista pessoal, né? Em muitas situações o prefeito responde pessoalmente com seus bens, com seu patrimônio, quando ele não observa essas regras. E o município, por tabela, também é autuado, é responsabilizado por não atender essas regras. E um dos mecanismos mais duros, mais chorosos por parte dos gestores municipais é o CALC. Por isso que a gente fez questão de trazer o Ernesto, que é o responsável por essa área no Tesouro Nacional. A gente vai fazer uma arena um pouco diferente das outras. A gente não vai abrir apresentando slides. Depois que cada um de nós fizer essa breve apresentação, a gente já vai abrir para perguntas, né? Porque mais do que a parte teórica, que os senhores todos já sabem, já conhecem, já acompanham, já leram, já estudaram, nós temos ainda muitas situações que são típicas do dia a dia, dúvidas muito específicas, que acabam também sendo dúvida de outros prefeitos, de outros secretários, de outros gestores, né? Então, agradecer muito a sua presença, com certeza vai ser bastante colaborativa aqui para a nossa arena. A presença do Vitor também, o Vitor é auditor do Tribunal de Contas Municipal da Bahia, vocês sabem, nós temos 5 tribunais de contas municipal no Brasil, mas os outros tribunais que não têm TCM, tem o TCE que faz auditoria também dos municípios. Então, o Vitor está representando aqui, eu falo que ele não veio como auditor, né? Ele veio como colaborador. Quem está olhando as contas de vocês, da perspectiva lá dos tribunais, qual a dica que ele pode dar, né, para o nosso jurisdicionado aqui, como não incorrer nos problemas frequentes. Então, uma fala que o ex-presidente da Confederação de Municípios, o Paulo Zilkowski, acabou de fazer agora, isso o governo federal sabe. Boa parte dos problemas enfrentados de prestação de contas pelos gestores e agentes políticos municipais são por absoluta ignorância. Né? A lei é tão complexa, a burocracia é tão grande, que simplesmente eles não conhecem as regras todas. E a equipe também não é qualificada adequadamente para acompanhar. Seja porque essas regras elas vêm numa velocidade maior do que esse ente municipal vê, seja porque ele acabou de assumir o cargo e com ele vem um monte de encargos que ele desconhecia. Né? Eu já fui auditora no INCRA e eu já vi muitos problemas acontecendo com gestores que assumiram cargo e encargo, mas não tiveram o cuidado na hora de sentar na mesa para entender como é que estava a pasta que ele estava assumindo. E no caso dos prefeitos, ele sentou ali e os problemas foram aparecendo ao longo da gestão. É um cuidado que eu sempre recomendo para os gestores e para quem está nos ouvindo depois, que vai acompanhar a Arena, é que essa auditoria inicial, essa leitura dos relatórios dos tribunais de contas que foram feitos antes de vocês tomarem posse, ela é fundamental. Ela tem que ser dever de casa da equipe que está assumindo, para a equipe não reproduzir os erros que já foram apontados pelos tribunais. Nós vamos ter amanhã uma arena muito importante com a participação da Tricom, do IB, dos representantes dos tribunais de contas, para a gente discutir um acordo de cooperação técnica que foi celebrado entre a CNM e essas entidades, juntamente com a Abracom, que faz parte lá, representa os profissionais dos tribunais de conta, no sentido da gente alinhar esses entendimentos dos tribunais, que são tão diferenciados, às vezes, sobre o mesmo tema. Né? A gente fazer uma grande construção nacional e uma grande capacitação nacional para que os nossos gestores, se estiverem errando porque desconhecem a norma, que esse não seja mais um motivo. Né? Então, também agradecer aqui a presença do prefeito, né? Do prefeito Paulo, e a função de jurisdicionado, certamente com experiências boas e ruins acerca da prestação de contas e responsabilização. E depois o Marcos vai falar um pouco do trabalho que ele faz lá na Confederação. Então, a princípio, eu vou passar para o prefeito, e aí ele se apresenta, e aí a gente faz essa rodada inicial e depois a gente abre para perguntas. Ok?
Eu sou Paulo Bonfim, estou prefeito de Juazeiro da Bahia, cidade com quase 250 mil habitantes. Temos lá muitas coisas boas, muitos problemas acontecendo no dia a dia. Primeiro, agradeço a presença dos senhores aqui, dos doutores, doutor Vitor, doutor Ernesto, doutora Diana, doutor Marcos, nesse debate aqui em construção de melhorias da gestão e a conscientização junto aos órgãos fiscalizadores para nos orientar o que fazer nas situações que a gente passa no dia a dia. Eu tenho alguns exemplos a ser citado. Eu venho aqui trazer a alegria do povo da Bahia, a energia do Rio São Francisco, e disseminar isso em todo o Brasil, junto com todos vocês, e explicar um pouquinho o que passa na minha cidade. Estou vice-presidente da UPB, estou aqui representando o presidente Eurys Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa, mas eu quero me ater a Juazeiro e isso estende para todos os outros municípios. Vejam bem, no quesito saúde, a obrigação de todo gestor é 15% de tudo que arrecada a investir na saúde. Eu estou num polo que abraça da rede PEBA, Pernambuco, Bahia, 53 cidades no meu entorno. Eu tenho um hospital materno infantil que faz uma média de 5.400 partos por mês, recebo 430 mil do governo federal e invisto na maternidade 1.970.000 por mês, ou seja, 1.540.000 é a Prefeitura de Juazeiro que investe no Hospital Materno Infantil para atender toda uma região. Eu tenho uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, que atende uma média de pessoas por mês, recebo R$300 mil do governo federal, e o investimento que essa UPA tem mensal é R$1.050.000, ou seja, a Prefeitura de Juazeiro investe R$750 mil por mês nessa unidade de pronto atendimento. Vamos lá, minha obrigação 15%, no ano de 2018 eu tinha a obrigação de investir na saúde 34 milhões e foi investido 24,07, que virou 54 milhões de reais em saúde, 20 milhões a mais do que a obrigação que eu tenho. Eu tenho uma cobertura de atenção básica de 97,3%, 97% da população tem acesso aos postos de saúde em Juazeiro. Mas essa conta no final não fecha, e é sobre isso que eu quero a orientação dos senhores aqui, porque toda hora é uma resolução diferente. Eu tenho uma região para cobrir e tenho uma obrigação a fazer de ter que reduzir sem conseguir reduzir. Quero ser bem didático aqui para tentar ser claro. Se eu tenho uma população de quase 250 mil habitantes e tem cidades no nosso entorno que precisa de saúde, que é a saúde do Brasil, com toda a humildade e respeito aos gestores a nível nacional, está de cabeça para baixo. E eu não vou deixar uma cidade irmã ou um munícipe de uma cidade vizinha chegar na minha porta e eu não poder atender. Então, a nossa gestão passa por dificuldades seríssimas. Eu vi há pouco a prefeita falando aqui que ela tem um mês ainda de suspiro para manter o hospital dela aberto. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho para poder segurar essa onda sozinho. Estou pedindo socorro a todo mundo que eu vejo que possa me ajudar. Minha mãe costuma dizer que a gente tem que pedir a quem tem para dar, que é a Jesus Cristo e aos amigos influentes. E eu não tenho mais porta para bater. Você vê, nós estamos numa marcha de prefeito, eu venho da Bahia, de Juazeiro da Bahia para aqui, cheio de esperança que chego aqui, vou ver o discurso do presidente da República, que não debateu o povo, junto com o povo brasileiro, o que ele ia fazer na campanha, e eu venho nessa esperança de ouvir o presidente fala 4 minutos, não fala nada e vai embora. E a prefeita disse que está com esperança, eu sou esperançoso, porque eu sou brasileiro. Agora, que situação que esse país está vivendo? Nós estamos no quarto mês do ano que iniciou o mandato do presidente e tudo parado. Eu não recebo uma grana do governo federal desde essa nova gestão. Minhas obras federais estão todas paradas. Então a gente precisa que alguém tome uma providência em relação a isso. Até quando o ministro Paulo Guedes vai segurar os recursos da União para fazer caixa, para depois fazer política? Até quando? A gente precisa ter um fim. As pessoas estão nos municípios, os problemas estão lá no dia a dia. Como ela falou, a gente vai na padaria, encontra todo mundo na padaria. Você vai no supermercado, encontra todo mundo no supermercado. E o que é que a gente diz para a população? Daqui um pouco, você não cumpre a lei, não cumpre a regra fiscal, e o gestor tem uma conta reprovada, que é praxe, isso, e quando se tem uma conta reprovada, desviou o recurso. A primeira coisa que a população diz, ou a oposição diz, é que foi desviado o recurso público. Então, a situação que esse país se encontra hoje é de muita delicadeza, e a gente precisa debater os temas e ser mais orientados. Por quê? Porque os problemas estão em nossas portas. A gente tenta fazer gestão, tenta dar o melhor nosso para os nossos munícipes. Exemplo, eu recebi Juazeiro com IDEB de 2,7, hoje a gente comemora um 5,4, evoluímos 100% no IDEB. Eu tenho 136 escolas municipais, 102 já estão reformadas, já foram ampliadas e já estão climatizadas. Tá? Na região norte do nosso estado já tem 102 escolas com ar-condicionado. Eu tenho muita coisa boa a dizer aqui para toda a população brasileira. Juazeiro passa por um momento diferenciado, mas vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir fazer gestão com a situação que o país se encontra. E é por isso que eu quero poder compartilhar com todos os senhores aqui, quero aprender com os senhores o que fazer com com toda essa situação que a gente passa, os gestores na Bahia, a gente vê no nosso dia a dia, prefeitos todo momento querendo renunciar aos cargos, que você foi eleito para tentar fazer mais para a sua população, para a sua cidade, para os seus munícipes, e na prática você só tem processo, você só tem dificuldade, você só tem problemas, e a gente, na maioria das vezes, não consegue evoluir, não por vontade nossa. É porque a gente não depende só da gente para a gente fazer gestão. Então, a minha sorte é que eu ainda dou atuante, o governador Rui Costa, que foi eleito agora com mais de 75% dos votos da Bahia, e esse camarada não para de trabalhar. A gente imaginou que depois da reeleição ele fosse dar um freio. Segunda-feira agora, Rui Costa vai comemorar junto com todos os prefeitos da Bahia a viagem de número 500. Em 4 anos e 4 meses de gestor, esse homem já visitou os municípios 500 vezes. Então é a sorte que eu tenho é de ter a parceria com o governo do estado, que investiu em 2017 e 2018 em nossa cidade mais de 70 milhões de reais, com foco também direcionado à saúde. Estou para inaugurar lá um hospital do câncer, o hospital de oncologia está pronta também para ser inaugurada, mas só com o estado a gente não vai conseguir sobreviver. A União precisa dar uma resposta para os nossos munícipes. Essa marcha acontece num bom momento. Eu queria um pouco mais de vibração dos colegas prefeitos para a gente poder não pressionar, porque na pressão não creio que as coisas funcionem, mas cobrar mais ações dos governantes, das pessoas que fazem gestão com os recursos públicos, porque essa fala é muito legal e eu ouvi isso já algumas vezes, mas na prática não acontece. Menos Brasília e mais Brasil. Isso eu já ouvi diversas vezes, só não estou vendo a coisa acontecer na prática. E a gente precisa sacudir essa turma aí e fazer com que os nossos munícipes, na prática, sejam beneficiados. Eu tenho uma frase lá que eu costumo dizer em meus eventos lá, que a gente precisa ser duro com os problemas, sim, porém suave com as pessoas, e as pessoas, sim, estão precisando de mais atenção da nossa parte. Eu deixo aqui o meu abraço a todos os senhores e vamos às experiências aqui dos doutores. Um forte abraço.
Obrigado, prefeito Paulo. Aproveitando o gancho, né, apresentado pelo prefeito Paulo com relação às suas dificuldades e também sobre as suas conquistas, eu franquei a palavra agora ao auditor Vitor Maciel para fazer uma abordagem mais voltada à prestação de conta e responsabilização, para a gente começar a entrar um pouco no tema de uma forma mais incisiva, mas trazendo um conceito mais participativo, né, Vitor? Que a gente possa conseguir aí fazer gestão participativa. Então, com a palavra, por favor, Vitor Maciel.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudação ao querido Ernesto, aqui representando a Secretaria do Tesouro Nacional. Você vai dar microfone aqui. Professora Diana, uma querida, representando a força da mulher produtiva, da mulher que faz uma administração pública diferente, tanto na academia quanto na técnica. Muito nos honra tê-la no dia a dia nessa labuta, fazendo a administração pública melhor. Do prefeito Paulo, né, baiano arretado, falando das suas experiências enquanto gestor, dos seus desafios, e aqui representando a União das Prefeituras do Estado da Bahia, dos municípios, na pessoa de doutor Eures, que também é um querido nosso lá no Tribunal da Bahia. E não poderia deixar de falar o incansável Marquinho, também baiano, Marquinho, né? Estamos aqui, essa mesa aqui só faltou um acarajézinho, né? Uma muqueca de camarão, mas aqui, representando a Bahia, representamos o Brasil, porque o Brasil, diferentemente do que falam, que são vários Brasis que a gente vive, em algumas situações, sobretudo no campo social, é sim, mas quando a gente pensa de uma administração pública única, é um único Brasil. Falar um pouquinho, obviamente, com o querido Ernesto aqui, eu não iria falar sobre detalhes do CALC, sob pena de cometer algum tipo de gafe, né? Mas aqui eu vou falar basicamente, porque a gente vai fazer um papo, eu não vou fazer uma explanação muito longa. E aqui, prefeito, já eu tenho uma consideração que de repente seja até um pouco de insurgência da minha parte, porque a gente vive um momento de fato de crise. Eu só me lembro daquele poeta Fernando Sabino, aquele que fala que no final tudo dá certo, porque se não der certo é porque não acabou. Ele fala que na dificuldade da vida a gente tem que fazer da queda um passo de dança. E é o que nós, enquanto técnicos e os próprios gestores, eles precisam fazer nesse contexto. Então, falar da pauta municipalista é extremamente importante. Essa agenda de desenvolvimento, eu estava ali ouvindo os gestores, aprendendo, ouvindo algumas questões, e grande parte das pautas trazem a questão da arrecadação como algo extremamente preocupante. Aqui eu não falo das reformas de previdência, reforma política, tributária, mas estou falando especificamente agora tributária, sim, mas um pouquinho da arrecadação. E aí uma preocupação que eu tenho, e aí é uma provocação mesmo enquanto técnico, porque eu tive a grata oportunidade de trabalhar em prefeitura, né, como técnico, como contador de prefeitura, como consultor, e hoje estou tribunal. E uma coisa que eu tenho e reitero que os gestores, sabendo que existe um aspecto normativo que determina muitas vezes o próprio desejo do fiscalizador, eu percebo que ainda não coloca a técnica como algo que determina uma boa gestão. Quando eu falo técnico, eu falo de governança. Obviamente que eu não estou falando de todos, e inclusive não é o caso, porque o senhor deixou muito claro que conhece, mas dentro do que foi proposto aqui, falando um pouquinho de prestação de contas, a gente vai discutir outras coisas, eu vou colocar um exemplo muito simples. Nos relatórios fiscais, por exemplo, Ernesto, as entidades prestam contas e essa informação não tem o mínimo diálogo com as informações que estão no sistema de captura de dados no tribunal e com as publicações que são feitas pela entidade. Eu estou numa diretoria, eu estou diretor de uma unidade hoje do tribunal, onde a gente também emite certidões, e não é surpresa quando o gestor pede uma republicação, porque os dados que inicialmente foram mandados não têm absolutamente nada a ver, não refletem a realidade da administração. Teve outro dia um município, recentemente, que caminhou uma publicação com gasto com pessoal de 15%. Eu só estou ilustrando. Essa não é a realidade. Então, quando a gente fala de prestação de contas, aí falando um pouquinho dos requisitos do CAL, que traz aspectos da prestação de contas dos convênios, do exercício da competência tributária, e aqui há pouco foi colocado que a gente tem dois lados, que aqueles que são amigos do prefeito, que não pagam imposto, e aqueles que são inimigos, que não pagam porque são inimigos, e aí o gestor também deixa de exercitar a sua competência de tributar, por exemplo. Então, eu fazendo uma leitura, e aí a gente tem um CAPAG, né, de pagamento dos municípios, que é uma outra questão que depois a gente vai discutir, que a gente percebe que nos requisitos sobre fiscais, os municípios, naquelas dimensões de poupança, de liquidez e endividamento, não têm acompanhado cada um dos seus indicadores. Então, a gente tem hoje, a gente vem produzindo hoje entes líquidas que são fantasiosas, endividamento que são fantasiosas, disponibilidades que são fantasiosas, que trazem na prestação de contas um prejuízo absurdo e que, consequentemente, a gente tem situações como o que eu vou falar nesse momento. Um determinado município na França, não foi aqui no Brasil, um determinado município na França colocou na mídia, publicou, falou na televisão, na rádio, quando a gente fala de mídia, que ele estava, do ponto de vista fiscal, íntegro, teve nota A, que foi publicado pelo Tesouro, que o CAPAG dele foi 1.000, foi nota 10. E aí o que foi que aconteceu? Dias depois ele recebeu informação que os dados que o município declarou foram dados equivocados, e ele estava no C, né, que é ABC, AB, ele pode contratar, e no C ele não pode, até regularizar, e que, na verdade, aquilo que foi publicado era uma ficção. Porque muitas vezes o gestor, obviamente quando eu falo gestor, a falta de atenção na construção de sua equipe técnica, ou muitas vezes o que prestigia nessas agendas que são importantes, termina colocando como coadjuvante o aspecto da gestão. A gente fala um corpo técnico, uma boa estrutura, um estudo, educação continuada, para que qualifiquemos as prestações de contas. E aí esse município até hoje não resolveu essa questão. Então, tudo que foi divulgado na mídia foi desconstituído, porque aquele dado que foi prestado contas, na verdade, não refletia a realidade. Eu tenho algumas outras coisas que a gente vai estar colocando, né, porque a intenção, o último falar do CAPAG, é falar do governo federal, para saber quem pode efetivamente contratar esse crédito, mas a nossa preocupação em relação à prestação de contas envolve exatamente a qualidade da informação que está sendo prestada. Quando, por exemplo, matriz de saldos contábeis, muitos gestores, e aí quando a gente fala de gestores, muitas administrações, sequer sabem que a matriz de saldos contábeis vai ser um requisito para que vai trazer impedimentos de contratação de empréstimos, recebimento de operação, contratação de operação de crédito e recebimento de transferências voluntárias. E sequer um sistema, uma estrutura administrativa existe. Então, é interessante porque, vindo num evento como esse, entendo que os aspectos de governança também estão na seara, no escopo da agenda municipalista. É qualificar a gestão. É control de arrecadação não se comportar de acordo com o que foi planejado, as entidades têm que fazer limitação de empenho. Ontem, Marcos, eu fiz um levantamento e em muitos municípios, professora, ainda assim temos a programação financeira do orçamento dividido por 12, igualitariamente. Então a entidade faz, publica orçamento, divide por 12 e diz que aquilo foi programação financeira. Quando vai ser feito o confronto da arrecadação efetiva com aquela programação financeira que não reflete a realidade, nós não temos o contingenciamento de gastos. E aí, nesse momento, incorremos em uma infração fiscal. Percebam que todos os requisitos que falamos em relação, sobretudo, ao CALC e outros impedimentos e outras questões que podem ensejar a impossibilidade de contratar transferências, perpassa pela discussão de prestação de contas. E confesso aqui que queria dividir do fundo do coração que hoje a prestação de contas das entidades tem comprometido muito e muito a possibilidade de receber, por conta exatamente da má qualidade. Então, aí falamos de controle interno, a boa gestão contábil e outras questões que a gente ainda tem alguns minutos para discutir. Muito obrigado.
Então, a gente vai passar a palavra agora para o Ernesto, só que eu vou jogar uma bomba primeiro para o Ernesto. Né? O Ernesto já deve saber disso. A Confederação divulgou na semana passada uma matéria até que a gente fez, né, Marcos, que 98% dos municípios estavam no CALC. Então, a gente está falando de 5 mil, em torno de 5.100 municípios. Então, a gente chegou... Não, Marcos, foi mais. 5.452, se eu não me engano, do dado. 5.452 municípios é uma matéria que está lá no site da CNM, por vários motivos. O cálculo tem 15 itens a serem cumpridos e esses itens são desdobrados. Então... Eu imagino que isso também não é, da perspectiva do Tesouro, o cenário que ele deseja que aconteça, né? Então, por isso que a gente agradece muito a presença do Ernesto. Já vamos convidar o Ernesto para um hangout, para falar expressamente de CAL, que a gente vai divulgar nas redes da CNM, porque eu acho que ainda há muita desinformação a respeito do CAL. Então, Ernesto, por favor, se coloca, e vocês vão imaginando o que vocês podem perguntar, e aproveitar a presença dessas pessoas que estão aqui.
Bem, boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, da CNM, de estar aqui, de participar desse debate. Isso é sempre muito bom. Né? Cumprimentar os colegas da mesa, Marquinhos, permito, prefeito, professora Diana, Vitor. E hoje eu estou lá como coordenador geral dessa área de transferências, né? Que é uma área, na verdade, lá no Tesouro, que trata de tudo relativo a transferências, não só de CALC. Né? Então, se os senhores tiverem alguma dúvida, precisarem de algum esclarecimento, de alguma ajuda, qualquer coisa relativa a transferência, tudo é realizado lá na nossa área. Né? FPM, FPE, as OBs, nós fazemos pagamentos, né? Dúvidas dessas novas transferências que estão aparecendo, Lei Candir, FEX, tudo sai de lá. Né? Então... Nós tratamos de tudo isso, inclusive, né, nós somos gestores do CALC. Né? Então, deixa eu só contar um pouquinho do histórico do CALC. Quando foi publicada a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá atrás, em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe a figura, que já existia sob outra nomenclatura, né, das transferências voluntárias. E definia que para o recebimento dessas transferências voluntárias, os entes teriam que cumprir vários requisitos, né? Então, várias certidões e vários outros requisitos, né? Então, o que o Tesouro fez? O Tesouro, a ideia inicial do Tesouro era de facilitar a vida de todo mundo. Então, ao invés, né, doente ter que ir à Receita pegar uma certidão, né, vai à Caixa Econômica pegar uma certidão de FGTS, né, vai lá no Ministério da Saúde, no site, pegar o cumprimento do mínimo em saúde, cumprimento do mínimo em educação, publicação dos relatórios. Então, falou assim, não, vamos tentar juntar todas essas informações num lugar só para facilitar a vida, não só dos gestores municipais, gestores estaduais, mas como gestores federais também, que estão atuando na ponta nos ministérios setoriais, né, que estão fazendo, né, a concessão, né, assinatura desses termos, né. Então a ideia inicial era essa, né, vamos ajudar todo mundo. Então a gente coleta as informações desses vários órgãos certificadores e junta essa informação no lugar só. E isso é uma coisa muito importante, porque assim, o que a gente, né, a Diana já tinha comentado aqui, assim, é interessante.